sinal está pronto aí. Deu. Vamos dar por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Morim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Ronen Silva que faça a leitura de um trecho bíblico.
União fraterna. Ó, como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla de seu manto. É como o orvalho do Hermon que desce pela colina de Sião, pois ali derrama, ó Senhor, a vida e uma bênção eterna.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 038 de 2022. Aos 9 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Catano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Jorge Luiz Ritter Penteado, Irandi da Silveira Rodrigues, Idomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ronei Santos da Silva, Nedilândia Amorim Loureiro, Cristina de Matos Azevedo, com ausência justificada dos vereadores Lincoln Leandro Lopes Pontes e Vanessa Lima de Oliveira. Aberto os trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristina de Matos Azevedo. A seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 037 de 2022 pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Pós-expediente, em ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora com a secretária Vanessa à leitura do expediente.
Ofício 1625 de 2022. Projeto de lei número 035 de 2022, em regime de urgência. Concede reposição de vencimento de subsídios aos servidores públicos municipais de São José do Norte. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar e anexo o projeto de lei número 035 de 2022, que concede a reposição de vencimentos e subsídios aos servidores públicos municipais ativos e inativos, pensionistas, seletistas, agentes políticos, conselheiros tutelares, contratados temporariamente e estagiários do município de São José do Norte, referente às perdas inflacionárias do exercício de 2021 e da outras providências, para apreciação dessa Casa Legislativa em regime de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos da mais autoestima, atenciosamente, Fabiano Zoig-Birroig. Ofício 1598 de 2022. Projeto de lei número 019, que cria Conselho Municipal da Igualdade Racial, o Fundo Municipal de Igualdade Racial e da Outras Providências. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 019 de 2022, que cria o Conselho Municipal da Igualdade Racial, o Fundo Municipal da Igualdade Racial e da Outras Providências, para apreciação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima, atenciosamente, Fabiano Zoig-Birroig, prefeita municipal. Ofício 1638 de 2022. Projeto de lei 030 de 2022, que altere o anexo 1 da Lei Municipal número 446, de 2006, criando cargos no quadro de cargos e funções de carreira no município de São José do Norte. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 030, que altera o anexo 1 da Lei Municipal número 446, de 2006, criando cargos no quadro de cargos e funções de carreira no município de São José do Norte, para a prestação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais outro time, atenciosamente, Fabiane Zogbirroic, prefeita municipal. Convite para participar do primeiro encontro regional de folclore resgatando as origens. Mesmo, senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para participar do primeiro encontro regional de folclore resgatando as origens, que acontecerá no dia 20 de agosto de 2022, sábado, às 9 horas, no Clube Recreativo e Cultural Sócrates, Rua Ramiro Barcelos, número 804, bairro Almirante Tamandaré, em São José do Norte. A programação inclui rota turística, apresentação de comidas típicas, apresentação de dança, trova, artesanato, mateado e show musical. Desde já contamos com a sua valorosa presença e solicitamos confirmação de participação até o dia 19 de agosto. Aproveitamos para enviar votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Fabiane Zogbirroic, prefeito. Resposta ao ofício número 092 de 2022 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 013 do vereador Cristina de Matos Azevedo. Requerimento número 014 de 2022 do vereador Ronei Silva. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe à Secretaria Competente a inclusão da distribuição domiciliar de correspondência nas áreas urbanas que ainda não recebem esse serviço, bem como Praia do Mar Grosso e na Estrada do Farol, acesso à povoação da Barra, que estejam aptas a receber este serviço. Atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento número 019 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio desse solicitar ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria Competente, preste informações acerca da previsão de destinação de recursos para as atividades culturais alusivas às comemorações do 20 de setembro, especialmente quanto ao custeio da diligência de cavalarianos que realizará a condução da chama crioula de Canguçu até São José do Norte para o início da semana farroupilha no dia 14 de setembro. Justificativa em plenário. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Inandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 034 de 2022. O vereador que subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de parada de ônibus na comunidade do Cucuruto, uma em frente ao senhor das Cuias, o senhor Ademir, próximo à Vila da África, e outra em frente à venda da dona Deia, na curva do EBR. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores dessa localidade, que estão sem a parada de ônibus há quase um ano e ficam ao relento quando esperam um ônibus, pois não tem onde se abrigar. Plenário Caetano Zé Tavares, 15 de agosto de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. O vereador que é esse requerimento número 033 de 2022. O vereador que é esse subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o esgoto pluvial e calçamento na rua Guilherme da Costa Neto, antiga 5. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária e, quando chove, os moradores não conseguem sair de suas casas, pois a rua fica alagada e obstrui na passagem de carros. Plenário Caetano Zé Tavares, 12 de agosto de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. segue junto abaixo assinado.
Esgotado o expediente, só quero botar em votação o pedido de urgência do projeto de lei 035/2022. Então, os vereadores que concordam com o pedido de urgência para o projeto 035, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Terão aprovado, por unanimidade, a urgência do projeto 035/2022. Passemos agora à ordem do dia.
Estamos de volta, senhor presidente. Se, com a aquiescência dos colegas, se o requerimento 014 pudesse ser incluso na ordem do dia, eu ficaria muito grato.
Fica a posição dos senhores vereadores, aqueles que concordam com o pedido do vereador Ronen, do seu requerimento dentro da ordem do dia, aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado unanimidade, então, o requerimento do vereador Ronen Silva entrará na hora do dia, na noite de hoje.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento número 032 de 2022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de saibro e limpeza nas bocas de lobo na travessa 3 da Ramiro Barcelos, no bairro Tamandaré. Justificativa. Tal solicitação prende-se o fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores, pois a rua está precária quando chove, alaga suas residências e os moradores não conseguem sair de suas casas, pois a rua fica intransitável. Plenário Caetano Zé Travassi, 9 de agosto de 2022, vereador Irandir Silveira Rodrigues, do PDT.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, presidente, Vanessa, a todos os vereadores que estão presentes, né? Nossa assistência, nosso povo da Rádio Cultura Rio-Grandina, por intermédio da internet, né? Que nos escuta nesse momento. Esse é um trabalho que a gente traz nessa casa, que é pedido dos moradores ali, né? Acho que em janeiro entramos com um trabalho, foi pedido de canos ali, se não me engano. E hoje voltamos com um trabalho de solicitando, né? Que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito colocação de saibro, limpeza das bocas de lobo, na travessa 3 Ramiro Barcelo, no bairro Tamandaré. Né? Pede o fato de ter ido por ali, ter recebido números pedidos dos moradores, pois a rua está precária mesmo, né? Quando chove, alaga suas residências, né? E os moradores não conseguem sair das suas casas, pois a rua fica intransitável. Claro, nem todos, né? Mas tem muitos que não conseguem sair. Na verdade, tem que botar bota. É complicado, o lugar é baixo ali, né? Então, a pedido desde ali, a gente entrou com esse trabalho, a pedido do grande Cocotinha, que pesca ali, né? O meu amigo, já trabalhou comigo anos atrás, né? E outros mais ali, a gente traz esse trabalho aqui para que seja apreciado nessa casa, né? E aqueles buracos ali que possa ser um saibro ali, resolve aquilo ali, né? Umas caçambas de saibro, né? Na verdade, já resolvi aquela situação ali, né? E ali tem uma boca de bueiro ali que estava até fora do lugar, né? Não sei se já colocaram ou não, mas até poucos dias não estava colocado, né? Conforme a reivindicação dos moradores ali, né? Que seja colocado, na verdade, né? Então, que seja tomada uma providência meio breve possível, né? O inverno está aí. Quando chove, alaga tudo, está muito esburacado e aquele povo ali quer ser contemplado, né? Com um saibro amarelo ali, tapando aqueles buracos, né? Na verdade, né? Para não ter problema de sair das suas residências. Deixo a critério dos seus vereadores para que seja apreciado e que a nossa Secretaria de Obra, mais breve possível, possa concluir aquele trabalho ali, né? Para beneficiar os nossos moradores do bairro Tamandaré ali, né? Na Ramiro Barcelo, né? A pedido deles ali, né? Então, acho que é um trabalho simples, mas de grande importância para eles ali, né? É, travessa 3, né? É, Ramiro Barcelo. Certo, senhores vereadores?
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento 032 do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permanecem como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 032/2022, vereador Inandia Silveira Rodrigues. Próximo trabalho com a secretária.
Requerimento número 014/2022, do vereador Ronei Silva. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe à secretaria competente a inclusão da distribuição domiciliária de correspondências nas áreas urbanas que ainda não recebem este serviço, bem como Praia do Mar Grosso e na Estrada do Farol, no acesso da povoação da Barra, que estejam aptas a receber esse serviço. Atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB.
Uma palavra ao autor do requerimento, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, vereadora Vanessa, pessoal que nos escuta pelas ondas da Rio Grandina, através da live, assistência. Bom, esse requerimento a gente vem já fazendo inserções aqui na Câmara, pedindo a adequação, né, do pessoal para que tenha endereçamento correto. O planejamento vem fazendo o REURB gradativamente, mas tá em andamento o REURB da cidade. Então, são trabalhos que precisam do REURB porque é para dar o endereçamento para as pessoas. Então, a gente tem áreas descobertas pela entrega domiciliária aqui na cidade, né, na área urbana. São pedidos que a comunidade vem fazendo para nós há muito tempo, bem como a entrega no acesso da quem vai para a povoação e quinta, que a Agência dos Correios entrega na povoação e na quinta e não entrega na estrada onde a gente passa. Também nos bairros da Praia do Mar Grosso, que também já deveria ter, porque antigamente as pessoas simplesmente veraneavam lá, hoje em dia não. As pessoas residem, são bairros já formados, então, no meu entendimento, tem direito a ter essa entrega domiciliária. Então, eu peço aos colegas que aprovem, e é um primeiro passo, né? A gente sabe que tem muitos passos para a burocracia para liberar essa entrega, mas a gente vai começar a dar andamento e pedindo encarecidamente que as pessoas se adequarem, botar a numeração das residências, em nome das ruas, para que a gente possa fornecer esse tipo de serviço, e quem sai ganhando é a comunidade. E quando a comunidade ganha, a gente fica satisfeito, porque o trabalho que a gente faz aqui é para a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição, senhor vereador, sobre o requerimento do vereador Ronen Silva.
Essa palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Boa noite a todos. Senhor vereador Ronen, acho que peguei meio andando o requerimento do colega, mas, enfim, acho que entendi. Solicitando entregas de cartas nas localidades da Praia do Mar Grosso, nas Vilas do Pescador e outras vilas ali, né? Muito importante. Também acho que temos São Caetano, que é bem povoado, né, vereador Ronen? Acho que todos os pontos de povoação do nosso município seria cabível a entrega da carta de correio, né, vereador? Ou até mesmo um postozinho local, né? Anos atrás tinha ali no Fortaleza, não sei se você se lembra. E ali o seu amigo que entregava as cartas ali, o povo ia me pegar, facilitava muito. Quem sabe, né, no futuro, criar novos postos nos lugares ali. O colega que trabalha no correio chega ali, solta aquelas cartas e aqueles moradores ali se beneficiam pegando essas cartas, né? Porque, na verdade, é de grande importância que o município é grande. Tem uma vila estreita que acompanha uma vila, né? Lá em Bujuru, não sei como é que funciona, né? Talvez tenha posto de correio lá ou não tem. O senhor pode dizer, já tem. Mas São Caetano ali está povoado para Cambó. O Quinto nem se fala, né? Barra, a mesma coisa. Tem ali os balneários da praia, né? Que são feitas as entregas, mas não tem posto também. Mas acho que uns postos fixados, né, de correio. Eu lembro que você faz um bom trabalho de correio, soltando as cartas e a beneficiar aquele povo em todo o interior, em todo o nosso município. É isso aí. A gente aprova e quem sabe se mais breve possível aconteça isso aí que a gente está conversando.
Coloca as duas disposições, senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Ronen Silva. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com eles como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 014/2022 do vereador Ronen Silva. Secretário, próximo trabalho.
Projeto de lei número 021/2022. assunto. Dispõe sobre a concessão de auxílio transporte no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 021 de 2022, que dispõe sobre a concessão de auxílio transporte no âmbito do Poder Executivo no município de São José do Norte. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências ao ensejo encaminhar essa igreja à Casa Legislativa, mensagem justificativa ao projeto de lei número 021 de 2022, que dispõe sobre a concessão de auxílio transporte no âmbito do Poder Executivo no município de São José do Norte. O presente projeto de lei é de suma importância, pois dispõe sobre a concessão de auxílio transporte no âmbito do Poder Executivo Municipal, destinado aos servidores públicos municipais ativos em geral, conselheiros tutelares e agentes políticos, com exceção do prefeito e do vice-prefeito. Além dos servidores municipais estáveis no serviço público em decorrência do que dispõe do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Tal projeto prevê a concessão do auxílio alimentação aos conselheiros tutelares e no encontro da solicitação dos profissionais que exercem este nobre função dentro do município. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima cordialmente, Fabiano Zog Birroy. Projeto de Lei nº 021, de 10 de maio de 2022, dispõe sobre concessão de auxílio transporte no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte. Prefeita de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul e República Federativa do Brasil. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Lei institui no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte o auxílio transporte destinado aos servidores públicos municipais ativos em gerais, aos agentes políticos, com exceção do prefeito e do vice-prefeito, além dos servidores municipais estáveis do serviço público em decorrência do artigo que dispõe o artigo 19 do ato de suas disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Artigo 2º. O auxílio transporte será pago mensalmente e terá como base de cálculo a quantia monetária equivalente a 0,114.1383 VRMs, valor de referência municipal, por cada dia útil do mês efetivamente em atividade presencial. Artigo 3º. O auxílio transporte se operacionalizará por meio de conferência e quantificação pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração ou outra tecnologia que atenda à finalidade dessa lei, que poderá ser administrada por empresa especializada em transporte convênio, mediante contrato administrativo, obedecidas às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, ou ainda outra forma a ser regulamentada pela Administração Pública Municipal. Artigo 4º. A concessão do auxílio de transporte fica condicionada à contrapartida dos servidores e percentual de 5% sobre o valor do auxílio percebido. Artigo 5º. O auxílio que se trata a presente lei terá caráter indenizatório e personalíssimo concedido individualmente a cada servidor, independente do número de vínculos deste com a municipalidade. Não entregará sua remuneração, bem como não será computado para efeito de cálculo de quaisquer vantagens funcionais, não considerando rendimento tributável e nem integrando salário de contribuição previdenciário. Artigo 6º. Não farão jus ao auxílio instituído pela presente lei os aposentados pensionistas e os servidores licenciados ou afastados do exercício do cargo, inclusive em gozo de férias. Parágrafo único. O auxílio de transporte não será acumulável com diárias previstas na Lei Municipal nº 452 de 2006 de São José do Norte ou em outros benefícios do mesmo propósito, previsto na legislação municipal. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará os casos omissos dessa lei para sua execução. Artigo 8º. As despesas da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias previstas na legislação aplicável. Artigo 9º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 10º. Fica revogadas disposições em contrário principalmente a Lei Municipal número 704, de 22 de julho de 2014. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 10 de maio de 2022, Fabiane Zogbihoik, prefeita. Tem aqui junto o impacto financeiro. Memorando da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Complementar número 06 de 2013, em atenção ao despacho 10, retorna o processo administrativo número 325 de 2022, que versa sobre a concessão de auxílio transporte ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da minuta anexada, na linha dos artigos 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parceiro jurídico referente ao projeto de lei municipal que dispõe sobre a concessão de auxílio transporte no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da concessão de auxílio transporte no âmbito do Poder Executivo no município de São José do Norte, conforme apontado no projeto de lei número 021 de 2022. Esse é o objeto do presente parecer. Tendo em vista que a constitucionalidade do presente projeto de lei 021 de 2022, o qual tem o objetivo de conceder auxílio transporte aos servidores ativos. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei 021, observado no artigo 30 da Constituição Federal e no artigo 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. São José do Norte, 11 de agosto de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 030 de 2022, PL 021 de 2022. Ao 15º dia do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 021 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de São José do Norte a concessão de auxílio e transporte no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 15 de agosto de 2022. Lincoln Leandro Lopes Pontes, vereador-presidente. Vanessa Lima de Oliveira, relatora. E Ronei Santos da Silva, membro. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 033 de 2022, PL 021 de 2022. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travás, da Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 021 de 2022, que é referente ao projeto de lei municipal que dispõe sobre a concessão de auxílio e transporte no âmbito do projeto do Poder Executivo do município de São José do Norte. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação, nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano Zé Travás, São José do Norte, 15 de agosto de 2022, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro e membro Lincoln Leandro Lopes Pontes.
O parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei 021/2022 está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei 021/2022. Está em discussão a palavra à disposição do senhor vereador, referente ao parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 021/2022. A palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 021/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao Projeto de Lei 021/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 021/2022. Passemos com a secretária o próximo projeto.
Projeto de Lei número 029/2022. Acrescendo os artigos 85A e 85B à Lei Municipal número 453, de 27 de junho de 2006, que regulamenta a licença-prêmio do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de São José do Norte. Mensagem justificativa ao Projeto de Lei número 029/2022. Que acrescenta os artigos 85A e 85B à Lei Municipal número 453, de 27 de junho de 2006, que regulamenta a licença-prêmio ao Estatuto de Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de São José do Norte. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento Vossas Excelências ao ensejo e encaminho essa Igreja Casa Legiferante, mensagem justificativa ao Projeto de Lei número 029/2022, que acrescenta os artigos 85A e 85B à Lei Municipal número 453, de 27 de junho de 2006, que regulamenta a licença-prêmio ao Estatuto e Plano de Carreira de Magistério Público Municipal de São José do Norte. O presente projeto de lei é de suma importância, pois acrescenta os artigos 85A e 85B à Lei Municipal de número 453, de 27 de junho de 2006, que regulamenta a licença-prêmio ao Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de São José do Norte. Tal projeto busca oportunizar a conversão das licenças-prêmio e pecúnia em caso de eventual necessidade da gestão, bem como indenizar o pagamento das licenças-prêmios não gozadas pelos profissionais de educação, mediante qualquer modalidade de desligamento ao quadro de servidores da Prefeitura, evitando possíveis ações judiciais, buscando o pagamento das licenças adquiridas e não gozadas pelos profissionais de educação no percurso da sua vida funcional. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais autoestima cordialmente, Fabiane Zogbihoik, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 029, de 30 de junho de 2022. Acrescendo os artigos 85A e 85B à Lei Municipal número 453, de 27 de junho de 2006, que regulamenta a licença-prêmio do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de São José do Norte. O Poder Executivo de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Acrescendo os artigos 85A e 85B à Lei Municipal nº 453, de 27 de junho de 2006, que regulamenta a licença-prêmio ao Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de São José do Norte. Artigo 2º. O artigo 85A terá a seguinte redação. Artigo 85A. A licença-prêmio poderá, a critério da administração pública, ser convertida em pecúnia. Artigo 3º. O artigo 85B terá a seguinte redação. Artigo 85B. No caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria, será devido o pagamento das licenças-prêmios não gozadas no ato do desligamento. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 30 de junho de 2022, Fabiane Zogbihoik, Prefeita Municipal. Impacto financeiro. Projeto Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, retorna o processo administrativo número 556 de 2022, um DOC, o qual versa sobre o projeto de lei que acrescenta os artigos 85A e 85B à Lei Municipal número 453, de 27 de junho de 2006, que regulamenta a licença-prêmio a estatuto e plano de carreira do Ministério Municipal de São José do Norte, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 12 do expediente, na linha dos artigos 30, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Thiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte acrescentar dois artigos à Lei Municipal, número 453, de 27 de junho de 2006, que regulamenta a licença-prêmio ao Estatuto de Plano de Carreira do Ministério Público Municipal de São José do Norte. Analisando a presente demanda, verifique-se que a mesma visa regulamentar licença-prêmio ao Estatuto é o Plano de Carreira do Ministério Público Municipal. Como bem apontado no projeto de lei ordinário número 029 de 2022 no município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a necessidade da referida regulamentação, a qual acrescenta os artigos 85A e 85B à Lei Municipal número 453 de 27 de junho de 2006, na forma sustentada pelo Executivo Municipal, conforme consta no projeto de lei 029 de 2022. Por fim, o projeto tal, conforme nesta casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que existe ilegalidade e inconstitucionalidade na constatação proposta, nos termos do projeto de lei 029 de 2022. Contanto, seja observado os artigos 30 da Constituição Federal, bem como o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. São José do Norte, 8 de agosto de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. PL 029 de 2022. Ao 15º dia do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reúne-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 029 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal de São José do Norte a acrescentar dois artigos da Lei Municipal número 453, de 27 de junho de 2006, que regulamenta a licença-prêmio ao Estatuto e Plano de Carreira do Ministério Público Municipal de São José do Norte. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependência da Câmara Municipal, 15 de agosto de 2022, presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, PL 029 de 2022. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 029 de 2022, que acrescenta os artigos 85A e 85B à Lei Municipal número 453, de 27 de junho de 2006, que regulamenta a licença-prêmio ao Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de São José do Norte. Após análise por a maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos, 15 de agosto de 2022, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Murilo Loureiro, membro Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Está em discussão a palavra à exposição do senhor vereador, referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 029/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 029/2022. Está em discussão a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer do projeto da Comissão Permanente Orçamento, Finança e Tributação do projeto de lei 029/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 029/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao Projeto de Lei 029/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 029/2022. Esgotado a hora do dia, passaremos agora, imediato, às explicações pessoais. Primeiro, vereador
inscrito. Peço uma questão de ordem, senhor presidente.
Pode falar, vereador.
Não irei fazer uso da palavra, retornarei amanhã, né, estaremos aqui amanhã levando a nossa mensagem ao povo nortense. Peço licença para me retirar.
Concedido, vereador. Vereador.
Senhor presidente, também não farei uso da palavra, passo meu tempo para a bancada aqui, para a vossa excelência e para o vereador Erandinho.
Concedido, vereador.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu não farei uso da palavra também e aproveito para convidar os colegas vereadores que quiserem subscrever, assinar junto a matéria que vai passar amanhã em relação ao 20 de setembro, né, os cavalarianos que buscam e conduzem a chama crioula de Canguçu para São José do Norte. Então está feito o convite aqui, estendo esse convite especialmente ao colega Penteado, porque foi no evento do PDT que ouvimos a demanda lá. A bancada do PDT, inclusive, como um todo. Obrigado. Até amanhã. Obrigado, senhor presidente.
Concedido, vereador. Estou com a palavra, vereador Ronen Santos Silva. 15 minutos, vereador.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, né, que nos honra com a sua presença, o pessoal que nos escuta pelas ondas da Rio Grandina e através da live do Facebook. Bom, vamos começar hoje, primeiramente, né, agradecendo à Secretaria de Obras pelo atendimento ao pedido para começar a tapar os buracos do entorno da EBR, um requerimento que fizemos há pouco mais de uma semana e já começou a ser feito. A gente espera que se conclua o mais breve possível. Desde já agradeço, né? E também ao pronto atendimento que está sendo mexido na rede de esgoto da rua Evandro Ribeiro da Silva, no bairro Carlos Santos. Claro que a chuva atrasou um pouco essa demanda, mas eles já estão trabalhando também nisso. E tenho sido bastante ouvido pela Secretaria de Obras, pelo Executivo, então agradecer, né, também a gente cobra, mas também é bom sempre agradecer quando é atendido. Hoje entramos aqui com o requerimento do 014/2022, né, um trabalho que nós já viemos alertando e pedindo para a população, que a população nos cobra, a gente por ser carteiro, né, a entrega de correspondência em áreas que ainda não possui esse tipo de serviço. E de acordo com a Secretaria de Planejamento, o REURB começou a andar novamente, e com o REURB vem a parte que nos proporciona a pedir essa expansão de entrega, porque o REURB que dá direito a tu ter um endereçamento, né, das residências, e com o papel da escritura da casa a gente consegue ter o endereçamento. Então a gente sabe que tem muitas ruas que ainda não tem número e nem nome, mas a gente está pedindo aqui já faz um tempo, né? Então hoje a gente entrou com esse pedido porque a gente sabe que o processo burocrático é lento, mas a gente começou a dar o primeiro passo na burocracia, porque a gente já vem pedindo há tempo verbalmente aqui para que tome-se as devidas providências às pessoas em casa. E dizer que o nosso gabinete está à disposição, né, para poder auxiliar no que for possível, né, para a gente conseguir adequar as residências para receber esse tipo de serviço, né? A gente pede aqui a inclusão domiciliária nas áreas urbanas, né? E também pede no balneário da Praia do Mar Grosso, bem como no acesso à povoação da Barra, né? Como já foi comentado pelo vereador Irandi, a importância de se ter também em pontos do interior. Quero dizer para o senhor que a gente já está tratando de ter um ponto de domicílio, de entrega no São Caetano, na venda do filho do falecido Nadinho, que é na Estrada Velha, vai concentrar um ponto ali. Mas a gente sabe que tem outros pontos e a gente vai fazer esse levantamento. Até peço a ajuda de todos que puderem, quando tiver os locais que sejam aptos. Quero dizer já também que é um contrato voluntário, né? É um contrato voluntário, as pessoas não recebem para ter isso aí lá. Geralmente se acontece isso aí em comércio, porque o comércio vai agregar, as pessoas indo lá vai agregar para vender. Então o que acontece é isso. Então a gente está tentando fazer sim. E o contrato do São Caetano já está em procedimento de adequação lá. A gente já espera que antes do fim do ano já tenha o ponto. Esse que foi retirado, que era do seu Hamilton, vai passar a ser ali para o filho do falecido Nadinho, a esposa da dona Rosemary, que é prima da minha esposa, diz essa passagem. E é muito importante, sim, né, a entrega de correspondência, luz e faturas no interior, porque a gente sabe a dificuldade que tem nas linhas de ônibus, principalmente, né? E a gente precisa dar essas condições para as pessoas receberem lá. Também quero agradecer, né, que a gente está fazendo um projeto, né, junto com o Neja, né, eu, o vereador Lincoln, entramos com um pedido, e o Jorge Manzoni, que é um dos diretores lá, e a Letiele, secretária da SMEC. A gente está fazendo um projeto para trazer para cá a prova para que seja concluído o ensino fundamental e o ensino médio, né, ali no polo, em uma única prova. A gente está em fase de montar o link, e eu acho que amanhã ou depois da manhã já vai estar a divulgação nas mídias sociais, e esse projeto vai trazer um ganho muito grande para a população, onde a gente vai conseguir ofertar que as pessoas se qualifiquem, né? E hoje em dia a gente sabe que para qualquer curso, para qualquer qualificação, é necessária a escolaridade mínima fundamental e ensino médio, e é um trabalho que me agrada muito e vai trazer um retorno muito bom para a comunidade. Não vai precisar se deslocar para Rio Grande para fazer as provas. Então a gente está já em fase final, e daqui uns dias a gente vai começar a divulgar, e vamos estar com os gabinetes aí à disposição para quem quiser fazer as inscrições, e vamos auxiliar no que for necessário para que a gente dê dignidade e dê conhecimento para as pessoas, oportunidade, né, para se qualificarem, que é assim que deve se tratar, ao meu ver, as pessoas, né? Também quero agradecer, né, e falar a resposta que eu recebi, né, que amanhã tem uma reunião para se definir como vai ser feito o pagamento do piso salarial das agentes comunitárias e agentes de endemias. E a prefeita me respondeu, agradecer, a FAC está sempre atenta, a gente procura, e ela responde. Muitas vezes não é o que a gente quer escutar, mas a gente tem que procurar sempre, né, se informar, até mesmo para não estar enganando as pessoas, né, para estar trabalhando sempre com a verdade, que é o que eu acho correto. Então, vai ser, como já disse, né, vai ser pago retroativo, e estão sendo feitos cálculos, né, porque além de ser do repasse federal, também vai ser necessária a contrapartida dos benefícios via municipal. Então a gente está atento está cobrando e estamos ansiosos aí para dar esse direito, né, à comunidade, aos agentes que são profissionais de extrema necessários para a comunidade, que não pararam na pandemia e que merece sim esse piso salarial. Também preciso falar, né, que eu estive lá no EBR levando meu filho agora nesse final de semana e ainda conseguiu estar pior do que estava. Eu achei que não ia piorar aquele acesso do portão 3, mas estava pior do que estava. Eu não sei se tirar aquilo lá e botar um saibro não é melhor do que esperar que alguém vá calçar, que vai vir alguma emenda para lá, né? Mas a gente fica triste porque um empreendimento daquele tamanho e com o acesso dos funcionários, porque onde é o portão 2 ali e o outro 3 está bem melhor, mas onde é o acesso do peão, para variar, né, é onde está mais degradado. Então a gente fica chateado, né? Mas a gente vai buscar alguma solução para isso daí. Agora a gente vai tentar agendar uma reunião com eles para setembro lá. E eu vou pessoalmente falar com eles lá para tentar comover eles. Até parece que é um favor, né, que nós estamos pedindo. Então a gente vai atrás dessa melhoria naquele setor ali. Também quero agradecer, né, ao nosso diretor Dário, né, que tem feito das tripas coração para tentar atender os pedidos aí nas demandas da SMOL e que sempre nos procura e nos responde quando não dá de fazer, e a gente tem tido um acesso bem maior, né, com a chegada dele na diretoria. E a gente sempre procura estar em diálogo constante com esse pessoal, porque é a SMOL que a maioria das demandas que a gente recebe aqui vai parar lá na SMOL. Então a gente precisa de ter ouvidos lá. Então o Dário tem feito esse papel muito bem e a gente espera que seguimos trabalhando junto. Também tivemos visitando, né, porque não até fiscalizando o andamento da estrada da praia, né, e está avançando bastante. E segundo que o doutor o Regrinha, como é que é, o Elton, disse que a previsão antes do fim do ano ela chegar, né, lá no balneário. Então são obras que nos enche de orgulho a gente ter participado de alguma forma, né? Seja buscando recursos no governo do estado, seja aprovando projetos aqui, né, na luta de sempre, através de melhorias. E muita gente achava que nunca ia sair aquela estrada ali, e agora ela está, já é uma realidade, né? Também outra realidade que se aproxima de nós, né, que já está, o EVTEA foi aprovado para 2023, da ponte, né, a ligação a seco, aí a gente acha que está mais próxima do que parece. E a gente espera que nós consigamos aí, de alguma maneira, dar celeridade a esse processo, porque é um sonho de uma comunidade inteira, de uma região inteira. Então, a gente ficou sabendo que tem subsídios, né, na esfera federal para que seja feito, e está faltando mais é pressão política. E a gente está aqui disposto e estamos apertando os nossos representantes e temos recebido boas notícias. Também preciso falar sobre a empresa de limpeza urbana, que vai ter um novo contrato agora, acho que dia 17, dia 18, né? E a gente já comentou com o pessoal do executivo que a gente quer, né, a gente exige que possa ser aproveitado o pessoal que já está trabalhando. pessoal que já está treinado, que já sabe da lida, exceto algum problema que tenha pessoal, mas a gente escutou, né, do executivo que será feito o máximo possível para que esse pessoal seja absorvido pela nova empresa que entrará. Então, hoje é isso aí que eu tenho para falar. Quero agradecer, né, aos meus assessores, a Sibeli e o Pablo, que estão sempre atentos e me dão todo o suporte para me desempenhar minha função aqui na Câmara. Agradecer a Deus, dar um feliz Dia dos Pais atrasado a todos os pais, né? Que espero que todo mundo tenha aproveitado seus pais. Infelizmente eu não pude fazer isso, mas eu aproveitei com meus filhos, que também é muito importante. E quero dizer que amanhã estaremos aqui, com a graça de Deus, uma boa noite, saúde a todos e até amanhã. Muito obrigado, senhor presidente.
Explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite a todos e a todos, vereador, assistência que está aqui conosco, povo de São José do Norte, que nos escuta. Além de São José do Norte, Rio Grande e outros municípios, né, como Pelotas, São Lourenço, outra cidade, né, pescadores, pescadora, agricultor, né, nossos colegas do comércio. Uma boa noite especial para o meu grande amigo Maruca lá e a Neuza, Vero, Giva, o Anobi, enfim, todo o povo nosso de São Caetano e também de todo o município de São José do Norte, né, da quinta até o fim do município, né, todos que nos escutam, né. Quero começar nessa noite aqui, né, falando um pouco, onde estive em São Caetano, na Estrada Real, desci ali pelo Beco Seus Mundo, até a Igreja Brasil para Cristo, ali estava crítico, né, não tinha trânsito para carro, tinha lugar que tinha pelo diabo, né. Mas ali vinham, botaram um saibo, deram uma prenada na estrada, o vereador Rolém, ficou bom. Então, quando se faz um trabalho, a gente tem que dar os parabéns, né? Levar o nome do trabalho que foi feito. Quando tem que se criticar, se critica também, né? Ali do beco do Seu Osmundo até a Igreja Brasil para Cristo, estive ali, a 10. Ali do beco do Renato até o beco do Seu Osmundo, para trás a gente não teve. Mas acredito que deve ter sido feita a terraplenagem, né? Porque a estrada estava meio ruim, né? E não tinha trânsito. A gente entrou com documento, com requerimento. O povo São Caetano, nosso município, nos cobrando muito, vereador. Mas nós não temos a caneta na mão. Quem tem a caneta na mão é o executivo, né? Nós aqui estamos para reclamar e reivindicar. É o que nós fizemos. Agora, quem executa, né, é a nossa prefeita e a Secretaria de Obras. Tá? Acredito que deve ter sido feito outros trabalhos, né, além dessa Estrada Real, como se chama Estrada Velha, né? Ali também tive uma reclamação do Beco do Barranco, mas tive trazendo informação hoje também de outros. Ali da ponta do Beco do Barranco, até ali o seu Roberto foi prenado. Meus parabéns para a turma que trabalhou ali. Fez terraplenagem, arrumou ali o beco. Mas ali do seu meu amigo ali que era taxista, o seu Roberto, para frente não estava feito. Então teve reclamação dos colegas ali que não terminaram o trabalho ali. Tá? Meu grande amigo Carlos, que nos escuta, Carlos, estou falando no seu nome, porque você e outros mais disse que o beco teria que tocar mais além, né? E teria mesmo, né, Carlos? Na verdade, tem que ser todo feito esse beco, porque é um beco de grande trânsito, né? Semana atrás aí tem uma colega que veio ganhar um nenê na cidade, beco ruim. Se a praia está cheia, não seria possível chegar até a faixa, né? Porque carro pequeno não passava. Mas, graças a Deus, como a praia estava baixa, né, deu o caminho ali do Carlos até ali a subida do canto, e assim vieram até a cidade, e essa colega ganhou seu bebê tranquilamente, né? Poderia ter sido mais grave, por condições do clima chuvoso, e a estrada, de repente, não estava preparada, né? Até mesmo pelo mau tempo. A gente não vai criticar, porque também tem coisas que o tempo às vezes não ajuda, né? Mas quando o tempo ajuda, e nós entramos aqui com um pedido de solicitando que seja arrumada as nossas BR, as nossas estradas, né, que vai para São Caetano, Barranco, Pontal, Cocuruto, Varja, Passinho, Capivara, eu acho que tem que ser arrumado, né? A não ser que esteja as máquinas quebradas, né? Mas a gente faz essa reivindicação em nome do nosso povo que nos elegeu para estar aqui nessa casa de debate, né? Levar esse trabalho à frente. Aqui hoje, Dona Marta, em São Caetano, eu conheço bem, na ponta do Beco do Nilo, se a Defesa Civil está escutando esse momento, a Rádio Cultura Rio Grandina, né? Eu visitei 86 casas de São Caetano. Eu fiz um levantamento de 1.090 teias. E teve muitas casas que eu não fui, porque não tive tempo de ir fazer visita. Faltou muitas casas, Grandina não passou. Todas as casas que eu fui, peguei o nome das pessoas, né, o CPF, e a gente levou para a Defesa Civil, nosso amigo ali, o Jonas. E ele estava distribuindo essas teias. A Marta hoje me liga, se alguém da Defesa Civil me escuta, se tiver teia sobrando, essa menina é muito pobre, ela, na verdade, ela não tem, às vezes, nem dinheiro para vir à cidade pagar ônibus. E a casa dela está com 30 teias quebradas. Então, por isso, eu me obrigo a falar, né? E vou levar nessa tribuna. De repente, a Defesa Civil ali, o meu amigo Jonas, se escutar, né? Quem sabe se tem umas 30 teias sobrando e levar para Marta, lá na ponta do Beco do Nilo, bem perto da Igreja Batista, tá? Bem fácil de achar. É quilômetro 23, se não me engano, ali, tá? Mas eu pedi para ela passar o nome completo para mim e o CPF. De repente, eu levo ali na guarda amanhã e passo para o nosso amigo Jonas, né? Faz um bom trabalho na Defesa Civil, os outros colegas, não só ele, a turma toda ali, né? Porque no dia da tempestade estava todo mundo lá prestando serviço para o nosso povo. Então a gente tem que agradecer eles, né? Eu não sei também se já foi comprado uma mil teia, um repasse que a Câmara de Vereador fez, né, numa verba para os cofres da Defesa Civil para comprar, e tinha 600 teias, 800, tinha distribuído e estava pendente essa mil teia. Não sei se já veio, se não veio, se já entregaram todas, se tem teia, se não tem teia, né? Mas amanhã a gente vai tentar conversar com o Jonas, tá? Então a gente está firme no trabalho, não podemos parar, né? Sabemos também que temos aqui, foi falado, né, Ronen, sobre os postos de correio nas localidades que a gente tinha antigamente no São Caetano. Nem é São Caetano ali, mas é Retovado, o amigo Simão, né? É Retovado com São Caetano, meio termo, né? Se voltar a ter um posto ali, beneficia aquele povo ali, né? Como as outras localidades. Ele é muito bom. Mas chegava ali, tinha aquelas demandas dos correios ali. Muitos têm tempo para vir à cidade, tem carro, mas ainda nós temos, dentro do nosso município, né, um povo ainda que ganha por dia para poder comer e beber, vereador Rolim. E às vezes não tem verba para vir à cidade, né, pagar uma conta de luz, vamos ser bem claro e cristalino, né? Fica difícil, porque são gente pobre que vão da cidade para a campanha e muitos estão alojados ali na Estrada Real, se andasse por ali ou não. Se nós descer hoje do Beco dos Mundos até o Nilo, olha, está uma vila, vereador Rolim, uma casinha em cima da outra, na beira da estrada ali. Então tem muita pobreza no nosso lugar ali, né? E eu acho que iria contemplar aquele povo ali, se tiver um posto do correio ali para pegar suas cartas, né? Como também a gente tem com a reivindicação na escola de Fernando, tivemos uma verba pelo deputado Pompeu de Mato, né, que fez um repasse para a prefeitura, né, e na verdade ali acho que vai ser contemplado a escola Guido Fernando, né, para funcionar um posto de saúde para beneficiar aquele povo ali, né, uma emenda parlamentar que a gente fez com o Pompeu de Mato, né, e é de grande importância, porque na verdade vai ajudar muito aquele povo ali. Tem uma demanda, tem que ir lá no estreito para fazer consulta, marcar exame, né? Não tem carro, fica difícil. Não sei se é mais difícil ir o estreito ou vir a São José do Norte. Se vir acontecer o posto ali, se Deus quiser, vai acontecer, e como tem a verba já liberada para vocês, já está essa verba aqui, acredito que o Executivo vai contemplar aquela escola aqui do Fernando, fazer um posto em São Caetano para ajudar aqui o nosso povo ali. E mais em seguida, nós temos também um ambulatório nas Capivaras, né? Acredito que os outros 100 mil podem ser aplicados ali, mas se causa não for, fica para a saúde, nosso hospital aqui, tentar fazer uma outra emenda de 200 mil para contemplar aquele povo das Capivaras, né? Passinho, né? Ali o povo da Varja, porque ali fica central. Eu acho que o ambulatório da colônia, se estiver arrumadinho direitinho, pela parte do executivo depois ali, botar médico, botar enfermeiro, acredito. Quem vai ganhar não vai ser os vereadores, sim, mas quem vai ganhar vai ser o povo ali, né? E vamos lutar para que isso aconteça, pois se a escola, se a colônia já tem um ambulatório ali, é só ampliar o ambulatório, arrumar o ambulatório, fazer uma emenda parlamentar e aquele povo será contemplado pelo próximo prefeito ou prefeita, né, que se eleger, botar médico, dentista, para beneficiar o nosso povo na, de Passinho, Capivaras e ali o povo da Vargem. Então a gente está na luta e não vamos parar por aí, né? Também sabemos que está difícil o nosso plantio de cebola, né? Ano chuvoso, muitos me procurando também, né? Amigos, colegas, falta de cebolim, né? Na verdade, gente que, outros que plantavam 3 hectares, cada hectare são 10 mil, 30 mil, planto 20, 20 e pouco, 25, falta de 5, 6 mil. Outros com 8, outros com mais, outros com menos. Então temos uma quebra muito grande, né? Terra meio encharcada. Mas vamos pedir que dê certo, né? Na verdade, que fique um clima bom, positivo, mesmo sendo plantado pouca cebola, mas que colha grande e que dê um preço bom para que o nosso povo possa, né? Na verdade, em janeiro, fevereiro, ter uma arrecadação boa para o nosso município, né? Do seu plantio, uma cueta boa. Quem ganha é São José do Norte, né? E o nosso ganhador, que vai muitos ganhar para plantar cebola, para recolher, carregar caminhão. Então, é uma engrenagem muito grande, isso aí gera emprego, né? Então, a gente está pedindo que o tempo dê uma normalizada, né? Não fica muito chuvoso, que eles conseguem plantar seu plantio e que possa ter um preço bom para ser contemplado o ano que vem. Porque está caríssimo, um saco de adubo quase R$300, né? O cara plantar uma quintal de cebola hoje, até recolher, fecha em 30 mil, sai caríssimo, né? Tem um cidadão que plantou 17 mil, no plantio de 30 mil, diz ele que gasta R$17 mil só para plantar cebola, tá? Até recolher, vai parar em 50, 60 mil, então está caríssimo, né? Tem que ser bem plantada para ter um bom retorno depois, né? E também eu deixo um desafio aqui, junto com os vereadores, sou obrigado a falar, é nós fazer um documento, fazer um projeto, isso aí eu já falava há muito tempo, lacrar essas máquinas de comprador, né? Porque temos bons compradores do Norte, não vai criticar eles, né? Mas lacrar as máquinas será um benefício para o nosso agricultor, que quando se plantava na quebra, o agricultor era feliz. Depois que vem a classificação, o agricultor passou a não ser mais feliz. Por que que eu digo isso aí? Tinha cara que tinha 2 tratores, vendeu os tratores para pagar conta em banco. Eu já fui plantador de cebola, né? Chegava a plantar aí 2 hectares e meio, coía cebola grande. E quando se vendia na quebra, na rama, cebola seca dá 3%. Nós pesava 100 mil quilos de cebola, né? Dava 3 toneladas, nós era feliz. Quando cebola vedorenga dava 10%, em 100 mil quilos dava 10 mil quilos, sobrava 90%. Mas era feliz. E agora, assim quando veio a classificação, cara que coi 100 mil quilos, aí sobra só 50. A metade onde é que fica? É cebola pelada, é chupetinha, é chupetão, mas essa cebola vai embora. Ela é vendida. O agricultor não recebe. Mas ela é passada para Porto Alegre, casca fina, casca ruim, ela tem consumo, né? E as máquinas, é o seguinte, caixa 1, caixa 2, 3, 4, 5 e 6, caixa 2 e 3, ela tem que ser, na verdade, lacrada. Porque quando uma cebola, 4 para uma cebola média, ela é 4.3, eles levam para 4.5. Cebola é grada, cebola 4 para 1 praticamente, 3,5, passa a ser chupetão. E quando a cebola é grande, nós temos um problema. A fecha, a caixa 3, ela é 6.5, 6.7. Não, é 6.7, eles levam para 6.2, 6.5, passa a ter mais bocha que caixa 2. Aí significa, de repente, eu já vendi, a bocha 2 por 1. Então, o agricultor passa a ser alogado, né? Agora, nesse evento que teve da cebola, a gente soube, cebola caixa 2 e caixa 3, ela é vendida lá em cima, tudo pelos preços, uma diferença muito pouco, né? A cebola 3 por 1, ou 3,5, ou 3,8, ou 3 por 1, ela não dá diferença de R$1 em saco. e eles dão 2 por 1, então o agricultor está falindo. Então acho que é justo nós, na verdade, criar um projeto de lei, né, junto aqui todos os vereadores, né, com bom senso do executivo, e o comprador, que é aquele comprador sincero, honesto, ele não vai sentir na pele, ele vai gostar, lacrar essas máquinas, para que tenha um bom êxito para o nosso agricultor, ficar na agricultura e não sair da agricultura. Porque hoje, filho de agricultor não quer ser mais agricultor. É onde é que vai parar esse povo. Está que nem a história do pescador. Hoje, filho de pescador não quer ser pescador. Porque é perseguido, é, por normas que vêm lá de cima. O IBAMA executa, a Patrulha executa, a Capitania dos Portos executa. E o pescador passa a ser coaçado, né, tratado como um bandido. Então, hoje, nós temos a nossa embarcação. Talvez, quando terminar essa geração aí dos 50, 45... 40, 60 anos, essa embarcação vai ficar para os bichos comer e furar dentro das docas e dentro dos seus portos, nas suas balizas, se não houver uma ratificação dessa instrução normativa 3/2004, que ela seja mais branda e suave, né? Porque, na verdade, o homem do campo e o homem do mar é que sustenta a nação. Essa é uma realidade. Não adianta nós ter milhões se não tiver o plantador produzindo na sua agricultura, né? Tanto o arrozeiro, ceboleiro, plantador de batata, soja, milho, daí por diante. E também não adianta, né, se não tiver o criador de gado. Onde é que vem a carne? É o criador que cria, né, é o pecuarista. Né. Onde é que vem o peixe? É o homem do mar. Né. Se não tirar o homem do mar, como é que fica? Vamos parar tudo. Como é que fica o desemprego? Tempo esgotado, senhor vereador? Foi. Boa noite a todos e a todos. Acho que falei demais pelo meu tamanho. Amanhã tem mais.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente. Manifestado aqui mesmo, nobres colegas, digníssima assistência, funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela Rádio Cultura Rio Grandina e pela internet também. É. Quero iniciar dizendo aos que eu não dei um feliz dia dos pais, mesmo que já passado, mas um feliz dia dos pais, que foi ontem. Agradecer a Deus pela presença do meu pai aí e por ser pai também, né? Como eu até publiquei, ser pai e ser filho, né? Uma grande dádiva e uma grande responsabilidade nos dois sentidos. Quero agradecer aqui o senhor presidente, a direção da casa pela agilidade aqui na demanda da sessão solene que se fará aqui na casa, na quarta-feira, nobres colegas vereadores, digníssima assistência, às 19h30, nessa quarta-feira, então, a sessão solene, com a moção de aplausos, a Igreja Evangélica Batista de São José do Norte, que completa 75 anos neste ano, e a gente fará, em nome da Câmara de Vereadores, essa sessão solene na quarta-feira, homenageando a igreja, seus membros, os que estão aqui, os que já partiram, mas homenageando a toda a congregação da Igreja Batista de São José do Norte. A gente recebeu algumas mensagens aqui, eu quero ver se consigo abordar algumas mensagens da técnica da Rádio Cultura Rio Grandina, do pessoal que está colocando mensagens ali, muito obrigado pelas mensagens. Nos pediram aqui lixeiras na estrada, lá no Turpim. Vamos anotar aqui, passar essa demanda para a Secretaria de Obras. Um abraço pessoal lá do Turpim, que nos pediu aqui via a live da Rádio Cultura Rio Grandina. Queria mandar um abraço apertado para minha mãe, que está lá nos assistindo desde o início da live, Claudete Lopes, é minha mãe, sempre, sempre ligadinha. Jorge Futura, Rua Jorge Futura, aqui o rapaz também pede manutenção. Aí nosso amigo vereador Ronei, está muito atento sempre a essa demanda. Bom, no dia de amanhã, se não me engano, né, vereador Rony, eu acho que a gente vai poder divulgar o link das inscrições do NEJA. O que é o NEJA? O Núcleo de Ensino Estadual de Jovens e Adultos. Para quem não terminou o seu ensino fundamental, ensino médio, a gente propôs, eu e o vereador Ronei juntos, e a prefeita abraçou a causa junto com a secretária de Educação, a secretária Letiele, e com isso a gente requer que sejam realizadas as provas aqui em São José do Norte, para que as pessoas não tenham o gasto, né, financeiro para ir até Rio Grande, principalmente aqueles do interior, que vêm lá do interior e vão para Rio Grande de lancha, pegam um ônibus, Uber, táxi, mototáxi, para se deslocar até a Presidente Vargas, fica complicado. Muitas vezes a pessoa não tem dinheiro, ou tem e fica naquela, né, priorizando outras coisas, né, no momento da sua vida, pois cada um sabe de si, e acabam não terminando seus estudos, o que é uma perda, com certeza, para a própria pessoa e para a família em si. Então, a partir do mês que vem, aí, a gente vai ter a aplicação das provas aqui em São José do Norte, vai ser num sábado, e vai ser um dia bom, né, porque provavelmente a maioria das pessoas não vão precisar faltar ao serviço. A gente vai fazer também um mutirão de inscrições, eu e o vereador Ronei, na parceria, para que as pessoas que não tiverem internet ou um smartphone no momento possam, através da gente, da nossa assessoria, ter as inscrições realizadas e assim vir a terminar seus estudos. No sábado passado tivemos no programa do Oswaldir Santos, na Rádio Cultura Rio Grandina, e quero agradecer também as mensagens que foram repassadas ao Oswaldir em ligação após o programa, pelo professor Guaraci Ferrari, que mora em Porto Alegre no momento, e enviou um sonho dele, um projeto que ele já tem escrito, ao professor Wilson Fonseca, e o professor Wilson Fonseca enviou ao nosso mandato, que é o projeto que eu estou elaborando, é bem complexo, e a gente está em fase de elaboração ainda, né? A justificativa é bem grande, precisa ser bem grande para tornar São José do Norte e a cidade de onde veio meu avô, finado avô, amigo do Nedinho. Nedinho, meu avô Agostinho, cidade de Pova de Varzim, Porto Alegre, a cidade de muitos nortenses que já se foram, e alguns que ainda estão aqui, e outros tantos, dezenas, que são, né, a família, né, como eu, sou neto, minha filha, bisneta, e inúmeras pessoas aí, os Pontes, né, os da Mata, Silva também, vereador Ronei, tem uma raizinha lá em Portugal. Então, nem todos, óbvio, né, mas uma parte sim, e a gente está querendo transformar, através de projeto de lei, a cidade de São José do Norte, irmã da cidade de Póvoa de Varzim, em Portugal, vereador presidente, para que a gente possa reconhecer os pescadores que vieram para cá muitos e muitos anos atrás, ajudar a constituir a nossa cidade, ajudar a fomentar a pesca, né, que era muito pequena na cidade na época. Foram grandes pescadores de praia, de canoas de um pau só, como o português fala, vereador Arandi, que conhece bastante da área. Meu avô foi pescador, foi um dos precursores dessa pesca, né? Na época, as redes de sisal muito pesadas, parelhas de praia. Meu avô chegou a ter três canoas, né, todas equipadas, e a gente quer com isso reconhecer essas pessoas que passaram por aqui, deixaram o trabalho da pesca afirmado até hoje na economia de São José do Norte, na nossa cultura. Reconhecer essas pessoas, ser reconhecido também em Portugal, porque a gente enviou para lá, para a Câmara de Vereadores de Portugal, para que a nossa cidade também seja reconhecida lá. E com isso a gente possa estabelecer um intercâmbio cultural, turístico, entre a nossa cidade e a cidade de Póvoa de Varzim, em Portugal. Eu tenho certeza que será, a médio e longo prazo, um projeto de extrema importância, de valorização das pessoas que por aqui passaram e aqui estão também, seus seus familiares, né, e a gente possa, de alguma maneira, estabelecer um intercâmbio interessante para que a gente possa fomentar o turismo através dessa demanda. Senhor presidente, eu quero agradecer a parceria, as mensagens e ligações recebidas de todos os colegas, da direção da casa também, que desde domingo retrasado, à tarde, passei por uma enfermidade, passei a semana todinha nessa enfermidade, que graças a Deus não era Covid, mas foi uma gripe muito forte, muito, muito forte mesmo, que me colocou até no hospital. A gente passou uma semana bem difícil, né, e tentando emitir os pareceres, conversando com a casa, com a maior dificuldade na questão de saúde, mas preocupado com os projetos de lei que estavam aqui. Sendo presidente de comissão, a gente não pode, né, deixar parado muito os projetos de lei, principalmente esses projetos de lei que estão vindo agora, né, que tratam de reposições, de auxílios, tudo que vai refletir financeiramente no bolso do servidor público, e a gente está aqui para aprovar. A gente tem conversado bastante, a vereadora Vanessa, sobre as questões, o vereador Nedinho hoje também, pela manhã, a gente conversou bastante sobre as questões que o que o servidor quer, o quanto o servidor quer e o quanto chega para nós para a gente dizer sim ou não. E aí não tem como, né? Chega, por exemplo, o servidor quer e merece estar represado, por exemplo, 15, 20% de reposições de perdas inflacionárias, uma suposição. E chega para nós 8, 9, 10, não tem como a gente dizer não. O que a gente pode é conversar com a prefeita, né, como a gente fez das outras vezes, e ver os motivos e período que pode dar o restante, e a gente fazer esse intercâmbio em favor do servidor público. Mas dizer não a um projeto de lei que vem para cá, né, que vai beneficiar ou com vale transporte, vale alimentação, reposição de perdas inflacionárias, eu não me acho no direito de me eleger vereador e dizer não para que no final do mês um recurso não entre no bolso do servidor público. Então, o nosso voto, se amanhã passar o projeto de lei das perdas inflacionárias de 4,67, né, como veio pedido de urgência, para entrar na folha de agosto, já fiquem sabendo, o voto desse vereador é a favor. 4,67, aquele que a prefeita se comprometeu lá atrás, e isso é o trabalho em harmonia, é o trabalho que a gente tem que fazer. A gente não pode ficar aqui de um lado e o governo lá, a prefeita e o vice lá. Não, a gente precisa estabelecer uma comunicação, uma interlocução entre os poderes e ter uma resposta para o servidor. E que legal que os meses passaram, né, e chegou aqui o projeto de lei dos 4,67, que era aquele valor que lá atrás já deveria ser dado, mas a saúde financeira do município no momento não disponibilizava, né, que a prefeita desse os 10,67 naquele momento. Se fosse os 10,67 concedido, ia estabelecer ultrapassar o teto de gastos e, consequentemente, em algum mês, o servidor ter o seu salário atrasado ou até parcelado. Então, foi prudente aquele 6% naquele momento que a gente aprovou aqui, né? Então, agora está chegando para nós, já chegou os 4,67, nosso voto com certeza é favorável. E sempre torcendo por uma São José do Norte mais desenvolvida economicamente, para que a prefeita e os próximos prefeitos que vierem, ou prefeita, tenham condições, né, na sua Secretaria da Fazenda, sempre ali um limite bem oxigenado, para que possam, né, manter o servidor em dia nas perdas inflacionárias que vem castigando bastante, né, o funcionalismo público e a sociedade no geral. Então, senhor presidente, a noite de hoje era isso, que eu queria deixar esses recados. Mandar um abraço para minha família, um feliz aniversário ao meu irmão Deco, e um abraço para a mãe também, e para o meu pai, que está chegando, chegou agora há pouco lá em Floripa, foi passear, foi nos bailão lá em Floripa, até parece, né, Marcos? Mas era isso, um forte abraço a todos que estão nos ouvindo até agora. Senhor presidente, muito obrigado e até amanhã.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite. Presidente, vou usar a tribuna, porque faz horas que a gente não usa essa tribuna aqui e ela foi feita para a gente usar. Quero dar uma boa noite aos senhores vereadores que permanecem aqui, cumprindo as suas obrigações, vereador Irandi, vereador Lincoln, vereador Cristino, presidente, vereadora Vanessa, vereador Ronei Silva, a nossa assistência, que estão sempre nos ouvindo aí, ao Carlos Magno, ao guri ali do PDT, a Cleia, ao Marquinhos, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, Cidade Interior, a nossa querida servente que nos trata muito bem aqui, todas as noites de sessão. Talvez agora ela traga até algum lanchezinho para nós, porque nós chegamos aqui e fiquemos até uma certa hora e dá fome. Mas quem está me vendo, eu estou chegando calminho, mas vou terminar nervoso. Quero aqui agradecer o convite que nós tivemos hoje para receber lá o fogo chama da Semana da Pátria, né? Eu, a vereadora Vanessa, o vereador Irandi, fomos representar a casa a pedido do presidente Cristino de Matos Azevedo, que tinha esse compromisso, e lá nós representamos a casa, tivemos uma belíssima apresentação daquela banda municipal que nos alegrou naquela tarde chuvosa, mas foi grande, foi muito gratificante, Marquinhos, porque ali a gente vê os valores da nossa terra, os valores que estão ali naquela banda, as pessoas que tocam, e há uma maestra que tem uma competência e rege muito bem a nossa banda municipal. Então, a Cristiane, como a vereadora Vanessa está me falando aqui. E tivemos também, nada é alegria, nada é aquilo que nós queríamos ver, mas eu e a vereadora Vanessa, andando pelas ruas, e vimos as ruas cheias d'água, buracos na rua. Espero que o governo, quando passar a chuva, que vão fazer a manutenção e fazer aquilo que tem que fazer. Principalmente no bairro da vereadora Vanessa, onde nós estivemos, aquilo ali, as pessoas, quando reclamam, a gente tem que baixar a cabeça e nem discutir. Porque nós temos, sim, que cobrar e depois mostrar para a comunidade que não depende da vereadora Vanessa, não depende do vereador Nedim, não depende dos demais vereadores. Aqui nós fizemos os pedidos nessa casa. Quem tem o poder e mandar fazer é a prefeita municipal. E é isso que nós queremos, que as coisas aconteçam. Quero parabenizar a Câmara por passar dois projetos de lei que é de grande importância para aquelas pessoas que vão ser desligadas do governo poder nos receber. Isto é de grande importância para o nosso município. E também quero aqui fazer uma reclamação que já é de muito tempo aqui nessa casa. Não é só o vereador Nedim que cobra. Não é só o vereador Nedim que esperneia aqui. Esperneio para a melhoria da nossa comunidade. E me envergonhei de ser nortense e ontem, quando vim largar o meu filho na lancha, que veio passar os dias dos pais comigo, ele e a minha neta, eu me apavorei da fila que estava na lancha. E não é de agora. As pessoas ficando na lancha das 6 horas, as pessoas querendo nos passar, uma bilheteria aberta, que se diz que é ali que vende passagem, uma menina, enquanto aquela monte de gente que estava na fila, a lancha saiu antes do horário, e não é só o domingo, olha o descaso dessa empresária com a comunidade de São José do Norte. Teve uma lancha às 16h30 e depois às 18h, e depois às 20h. E essa empresária está trazendo, sim, muito prejuízo à comunidade de São José do Norte, onde os restaurantes não estão mais abrindo aos domingos, porque as pessoas não estão vindo, porque os horários são cada vez mais reduzidos. Na sexta-feira, nós vimos e presenciemos as filas em Rio Grande, as lanchas saindo do horário, porque lotavam e saía. Mas, para minha felicidade, vinha um deputado que vinha participar de um evento em São José do Norte e ficou ali espremido dentro da lancha, para eles ver o que nós passemos aqui, possa ser que ele faça alguma coisa, já que nunca fez nada por São José do Norte. E digo aqui a qualquer um, não use o meu nome dizendo que o deputado Eduardo Loureiro é meu candidato e que é meu parente. Não é meu parente, não é meu candidato. E não use o meu nome para levar o nome dessa pessoa que não merece ter o voto aqui de São José do Norte, porque nunca ajudou São José do Norte, mas viu o que os nortenses passam, viu ali a nossa travessia de lancha, que é uma vergonha. Hoje as pessoas não têm mais a pandemia, as pessoas estão circulando muito mais e os horários cada vez querem diminuir mais. E aí fica duas lanchas paradas. Enquanto duas lanchas ficam paradas, a nossa comunidade sofre. Então, quero dizer aqui aos colegas vereadores, aos 9 vereadores que fazem parte dessa Câmara Municipal, nós temos que fazer, sim, uma ação, ir a Porto Alegre, junto com o governo municipal, com a prefeita, falar com os vereadores de Rio Grande, prefeito de Rio Grande, para nós termos, sim, uma audiência com o governador do estado. Não adianta ir na Metropan, tem que sim, temos que brigar para sair quanto mais cedo possível, sair essa licitação, porque depois eles vão sentir saudade da travessia de São José do Norte, porque hoje aquele tal de Busato que só nos enrolou, que nós fomos reunião, que ia resolver, não resolveu nada. Piorou ainda a situação, e quem sofre é aquelas pessoas que atravessam o dia a dia buscar o seu sustento em Rio Grande, aonde traz o sustento e gasto em São José do Norte. Agora, eu me envergonhei como homem público antes, as pessoas me cobrando na fila, e com razão, eu baixei a cabeça, peguei a minha esposa e a minha neta e fui para casa. E perdi o sono durante a noite, porque não é cabível uma empresária que não tem visão nenhuma de empresária. Ela tem sim a visão de fazer o mal para as pessoas que trabalham, que buscam o seu sustento, porque ela ganhou tudo de mão beijada. Ela não teve nenhum sacrifício, mas essas pessoas que passam e dependem dessa travessia, que um dia, se Deus Nosso Senhor quiser, vai ter outra empresa que vai vir fazer essa travessia e vai ter sim as condições que os munícipes de São José do Norte merecem. E não adianta depois chorar as mínguas. E nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que ir atrás da licitação. Temos que provocar essa licitação para trazer melhores condições para essa gente que usa essa travessia. E está uma bagunça, tanto nas lanchas como nas barcas. A barca, a firma Becker, aumentou a passagem e ninguém sabe quem é que deu autorização. Ninguém sabe quem é que rege a barca. Ninguém sabe quem toma conta da travessia da barca. Uma empresa aumentou e a outra não aumentou. E quem é que sofre? Essa gente que usa o dia a dia em atravessar os seus carros para Rio Grande. São R$8 a mais. R$8 que nós não temos como suportar. A inflação está disparando. A inflação está aí. Um litro de leite. Ah, mas quando no governo tal, um litro de leite era tal. Hoje um litro de leite está R$8. Da onde que as pessoas, aquele que ganha um salário mínimo, vai querer, vai tirar da onde? Que sofre o dia a dia para buscar o seu sustento. Ainda querem falar em volta de Lula. Tem que ter uma terceira via que faça mudar esse país, que traga condições para aquele mais pobre, aquele que sofre, aquele que traz o sustento, aquele que sustenta o empresário, sustenta o mais pobre, sustenta o mais rico. É isso que nós temos que ter consciência. Não falar em Bolsonaro, falar em Lula. Vamos buscar uma terceira via que possa mudar esse país, que possa trazer melhores condições a essas pessoas que são trabalhadores e que ganham uma miséria, que chega no fim do mês, estão fazendo conta, como é que vão pagar uma luz, como é que vão dar um sustento adequado para sua família. Olha, hoje nós temos que economizar no leite. Aonde se viu uma família não poder ter uma alimentação básica, que é o que nós merecemos, um país tão rico, que é o Brasil? Se nós não fôssemos ricos, nós já tínhamos quebrado, porque a roubalheira foi demais. Empresta o dinheiro para Cuba, empresta o dinheiro para Venezuela, empresta o dinheiro lá para não sei aonde, e nós não recebemos nada. Enquanto aqui estão passando necessidade, ainda querem voltar, ainda querem administrar esse país? Não, eu não concordo. E brigo e digo que nós temos que ter a força do voto, é que nós fazemos a diferença e nós temos que mostrar para essa gente. E aqui eu digo, povo nortense, vote quem ajuda São José do Norte. Não vote nesses parasitas que vem aqui de vez em quando e ainda querer dizer que traz alguma coisa. Não trouxe um puto tostão para São José do Norte, esse tal de Adualdo Loureiro, que não é o mesmo Loureiro meu, que não é a pessoa que diz que é. Então, frise bem, e quando chegar na sua casa dizer que esse é o candidato Nedinho, estão mentindo, porque não é o meu candidato. Não é a pessoa que eu vou apoiar, jamais iria apoiar uma pessoa que não trouxe nada para o meu município, para a minha gente, e ainda vem para cá fazer demagogia. Ele tinha mesmo que vir, era espremido como vinha naquela lancha, que pode ser que ele crie vergonha e brigue lá pela comunidade de São José do Norte. Que vamos atrás, que nos ajude a desenredar essa licitação. Essa licitação tem que andar, essa licitação tem que sair para moralizar essa travessia. Senão, cada vez eles vão tomando conta. E nós temos um povo ordeiro. Se é em outro lugar, já tinha tocado fogo naquelas lanchas que ficam ali paradas. Porque é assim que tem que fazer. Que eu não incentivo ninguém a fazer, mas só assim que eles vão ver o que é a necessidade que esse povo tanto sofre. Eu disse que não ia falar mais em lancha, mas agora vai ser a minha bandeira principal. Eu irei aonde estiver e peço ajuda do presidente dessa casa, dos 9 vereadores, que faça como eu fiz em 2013. Levei, sim, uma van cheia com os 9 vereadores e fizemos uma viagem daqui a Porto Alegre. Fomos lá, briguemos e chegamos lá no governo do PT. Não nos receberam. Um tal de Caleb, galinha desazada, como eu chamava ele, que era o secretário no governo do senhor Tárcio Genro. Que nome bonito! Que afundou esse estado, que deixou várias dívidas para os próximos governadores que vieram. E graças a Deus que os governadores que vieram sucederam muito bem e botaram esse estado para frente. E eu me orgulho daquele homem do PMDB que o povo não quis dar o voto para ele continuar. Sartório, um dos melhores governadores que teve nesse estado do Rio Grande do Sul, do meu partido, e mostrou tudo para o Eduardo Leite que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. E o Eduardo Leite dizia: eu não vou privatizar a CE, eu não vou privatizar o Acorsã, eu não vou privatizar o Banco do Estado. Um mentiroso que mentiu para o povo do Rio Grande e não merece ter o voto. E o meu partido está junto com ele. Mas eu não apoio, eu não assino e não concordo com Eduardo Leite, porque dizia: eu sou contra a reeleição, eu não sou candidato à reeleição. Mas não sei o que que houve. O Leitinho voltou, gostou da tetinha, Gostou da vaquinha da leite? É isso que eles gostam. Enquanto nós aqui, no fim do município, sofremos. E eu não puxo o saco de ninguém. Se tiver que falar, falo a breve, falo com o peito aberto. Mostro para a minha comunidade. E amanhã, Josimar Machado, lá do Turpim, irei cobrar sua lixeira no Turpim, que aonde não tem como colocar o lixo. E você paga sim e vai pagar a taxa do lixo e tem o direito de ter uma lixeira para ali colocar os seus lixos. Porque o senhor é um cidadão do município de São José do Norte. Não é porque sou governo, mas irei cobrar amanhã na primeira hora o porquê que não tem a lixeira lá no Turpim, que fomos cobrados na live aqui da rádio. E quero dizer, para não me estender, porque tem muita coisa para falar, quero aqui dar uma ideia ao meu presidente, presidente desta casa, que pense carinhosamente e faça, junto com a sua mesa diretora, uma homenagem àqueles nortenses que levam o nome de São José do Norte, que deram fruto para essa cidade, que o senhor se lembre. Eu vou aqui dizer só dois ou três nomes. Guaraci Ferrari, que foi falado pelo meu colega Lincoln Ponte, um dos melhores cardiologistas, filho desta terra, que trabalha no hospital de clínica, aqui, filho da dona, irmão do Creide, um dos melhores cardiologistas. Outro cardiologista, filho dessa terra, que é bem conceituado em Porto Alegre, no Instituto do Coração, Humberto Ferrari, filho do professor Guaraci. E tantos outros que levam o nome, o Murilo que leva o nome, ou aquele que corria pelas corridas do falecido Cezinha, que o Renan, que até hoje não fizeram uma homenagem. É filho do Ronei? Não sabia que era filho do vereador Ronei. Vereador Ronei, olha, o senhor é pior do que eu, hein? E quero dizer uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Mas peço aqui aos colegas vereadores que nós temos que ir junto a Porto Alegre, indo determinado pelo presidente dessa casa e marcar, porque nós temos que ir atrás dessa licitação. O povo já não aguenta mais. E quem perde é a cidade de São José do Norte, porque ela está lá deitadinha, num bom a cama, na cidade vizinha de Rio Grande, num bom apartamento, enquanto aquele que tem que sair às 4h30 de casa, não sabendo se vai ter lanche ou se não vai ter, aquele meu amigo que mora na minha vila, o Beloci, que vai todos os dias com a sua esposa buscar a sua alimentação, o seu salário, para contribuir com São José do Norte. E ela o que ganha milhões e não vem querer dizer que tem prejuízo. Se tiver prejuízo, entrega para nós, que nós administremos. Que barbaridade de lanche que está, barbaridade de pessoas que está atravessando, só que ela está na pandemia ainda. Ah, está em restrição. Está aí, as pessoas estão andando, está circulando cada vez mais gente. E nós, vereadores, não podemos ficar bravos como o povo vem e nos cobra. Mas nós temos que se mobilizar. Nós temos que levantar uma bandeira. Temos que estar unidos com o Rio Grande e ir atrás da licitação, porque tem empresa que quer pegar. Uma boa noite e que Deus me proteja. E um grande abraço às minhas duas netas. Um beijo no coração, que eu amo de coração, que é a meu... É a minha visão de viver, são elas, a minha força, uma no lado direito, outra no lado esquerdo. E que Deus nos proteja e me deixe muita saúde, porque aqui eu gosto de usar essa tribuna. Irei usar agora, todos os dias de câmara, porque aqui eu gosto de falar e me expressar para a minha comunidade, porque foi a minha comunidade que me colocou aqui. Ela me deu uma procuração em branco e eu não posso decepcionar, como os outros vereadores não podem decepcionar. E nós temos que estar unidos. É na pesca, é na agricultura, é na travessia de lancha. E nós iremos atrás. Quem é que autorizou o seu Becker a aumentar R$8? E outra coisa que nós temos que tomar a posição. A empresária botou uma lancha para fazer manutenção no pier, sem pagar nada. O seu Becker está com uma barca no pier sem pagar nada. Nós temos que ir no superporto, temos que pedir, presidente, uma reunião e nós ir lá e fazer o superporto, cobrar deles, ou dar manutenção aquilo ali com luz e condições, porque aquilo ali é do município de São José do Norte, embora tendo vinculado ao porto. Não podemos deixar as pessoas usar gratuitamente, como aqui a empresária, que eu irei amanhã, não vou falar, sem ter uma confirmação, se ela paga alguma coisa para usar as dependências da hidroviária. Porque nem o banheiro, se ela ganha, ela tinha que dar manutenção dos banheiros, que é uma vergonha, que eu não sei se é com o município ou é com ela. E isso eu não admito. O usuário vem, o visitante vem e não tem um banheiro adequado para usar. E nós temos que dar. Se nós queremos uma cidade turística, que nós queremos atrair pessoas que visitem São José do Norte e gastem aqui em São José do Norte, nós temos que fazer uma exigência. Mas amanhã sairei atrás para pegar essas informações e digo a vocês, não vou parar de falar na travessia de lancha. Pode me julgar de enjoado, pode dizer que eu sou recalcado, não sou recalcado, graças a Deus, o que eu tenho eu vivo bem. O que eu tenho sustenta a minha família. E eu não quero mais que aquilo que eu tenha para comer e para sustentar a minha família. Porque não me faz a cabeça ter um bom carro, ter um bom apartamento. Mas, ao menos, eu sou humilde, mas estou com essa consciência tranquila, que durmo tranquilo. Só não durmo quando acontece o que aconteceu ontem e eu fui indignado para casa. Uma boa noite e que Deus nos proteja. Desculpa, meu presidente, mas eu tive que me exceder. E se o senhor deixar, eu vou sempre. Tchau. Até amanhã.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra e ações pessoais, demos encerrado a sessão ordinária do dia 15 de agosto e voltaremos amanhã no horário regimental. Fiquem todos com Deus.